Prezados irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Irajá, muito bom dia.
Bom dia!
E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. E que em cada momento da vida pessoal e coletiva, seja em termos da sua família, seja em termos da igreja, que você seja um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. E eu não estou falando apenas a todos nós aqui no santuário da igreja, mas eu falo também a você, internauta, onde quer que você esteja, acompanhando este culto. Você faz parte de uma congregação que é invisível para nós, mas é plenamente visível para Deus. Eu sempre digo invisível, mas real. Onde quer que você esteja, Deus está vendo você. Então, internauta, seja muito bem-vindo à casa do Senhor nesta hora. E todos nós, você, internauta, e nós aqui, no santuário da igreja, somos uma única congregação. Não estamos mais divididos, somos uma única congregação. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Então que Ele encontre em mim e encontre em você, em você, em você, em você, em você, um verdadeiro adorador. Que este momento continue a fazer parte deste culto tão bonito, tão belo. A apresentação dos juniores foi primorosa. É realmente tocante, porque eu estava ao lado do pastor Jorge, e ele então me dizendo, a criança começa de pequena, não é? A Bíblia já diz, instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Se nós vamos tentar instruir, quando a criança estiver com a minha idade, vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado. Mas se você começa de pequeno, ela vai passando. A cada fase da sua vida, a cada etapa do seu desenvolvimento, ela vai sendo liderada pelo Espírito de Deus. E então ela vai permanecer no caminho do Senhor. Muitas vezes, por circunstâncias várias, aquela criança cresce e se desvia. Mas eu lhes digo, porque tenho visto isto tantas vezes, mais cedo ou mais tarde, aquela criança volta. Volta. Por isso, pai, por isso, mãe. Eu sei que não é fácil ser pai e não é fácil ser mãe. Especialmente nos dias contemporâneos, tanta dificuldade, tantas barreiras, tantos percalços. Mas eu digo uma coisa, invista no seu filho e na sua filha. Instrui o seu filho e a sua filha no caminho em que ele ou ela deve andar, e até quando envelhecer, diz a palavra, não se desviará dele. Há uma versão por dois teólogos alemães muito interessante, de Provérbios, em que ele diz, instrui a criança na maneira em que ela consegue aprender. Não é apenas no caminho em que deve andar, mas com a metodologia que ajude a criança a compreender. Porque não é apenas uma questão de a criança memorizar isto ou aquilo, mas de assimilar, de internalizar aquilo que ela está aprendendo. Então instrua o seu filho, a sua filha, de modos, de maneiras, de formas que ele ou ela consiga aprender. E aquilo vai ficar dentro dele ou dela. E até quando envelhecer, não se desviará do caminho do Senhor. Mas uma apresentação primorosa, muito bonita. Aliás, muitos juniores, que agora alguns deles passaram a ser adolescentes. Já é uma nova etapa. Já é uma nova etapa. E é bonito ver na igreja este processo, a igreja mesma procurando conduzir as crianças nos vários graus de desenvolvimento, de tal maneira que haverá um instante em que a igreja vai continuar. Quando alguém me pergunta como será a igreja do futuro, é a igreja do presente dimensionada. Se nós não ganharmos a geração que está pequena hoje, não haverá igreja do futuro. O grande evangelista Billy Graham sempre diz: nós estamos a uma geração do paganismo. Nós estamos a uma geração de não ter um único cristão na face da terra. Basta nós não evangelizarmos a geração que está crescendo. Só isso. Se você quiser liquidar com o cristianismo, é simples. Não fale mais da Bíblia, não fale mais de Jesus, não fale mais do Evangelho. Simplesmente isto. Você vai criar uma geração completamente ateia. Uma geração completamente sem Deus. Somente isto. Então, de parabéns está a primeira Igreja Batista de Irajá por investir na geração que está crescendo. Isto é muito importante. E neste mês, neste domingo, que abre o mês do 82º aniversário da igreja, que privilégio o pastor João Emílio estar aqui. Agradeço ao colega. João Emílio tem sido, assim, de uma persistência extraordinária, porque muitas vezes temos John e eu vindo ao Brasil, mas na maioria das vezes já com os compromissos muito previamente agendados, até mesmo pela Aliança Batista Mundial, e o João Emílio sempre me convidou. E eu disse: olha, da próxima vez que eu voltar, eu ligo com antecedência. Eu vinha e não ligava. Mas desta vez eu disse: olha, eu vou estar aí. Pronto. Pronto. Já cumpri minha palavra. E ele disse: então você vai pregar. Muito obrigado pelo privilégio de abrir o mês do Natal, o mês do aniversário da igreja, e o tema tão bonito: renovo. Quem é que não quer renovar-se? Quem é que não quer restaurar-se? Quem é que não quer melhorar? Mas o renovo, pensando no Natal, pensando na raiz de Jessé, pensando nas profecias da palavra, nós vemos em Cristo. E este Natal, aniversário da igreja, um tema mais do que propício. Que Deus abençoe toda a celebração deste mês de dezembro. E que os irmãos terminem este ano renovados, restaurados, refeitos pelo poder do Espírito de Deus. Eu tenho uma palavra diretamente a você. E a palavra é simples. É uma frase. E aqui está: você, meu irmão, não está só. Você, minha irmã, não está só. Você pode dizer: é claro que eu não estou só. Estou no meio de centenas de pessoas aqui. Ou eu estou vendo pela internet, estou com a minha família, com os meus amigos, ainda que sozinho ou sozinha, mas eu estou dentro do santuário da igreja. O que eu quero dizer é que nenhum de nós está só em nenhum momento da vida. Ainda quando estamos sós, na realidade não estamos sós. Não estamos sós. Fazemos parte inicialmente de uma família batista enorme. Através da Aliança Batista Mundial, somos hoje cerca de 40 milhões de membros de igrejas batistas. Mas quando contamos a chamada família batista, composta de membros de igrejas batistas, mas também de familiares, de parentes, de amigos nossos, que embora não sejam membros de uma igreja batista, mas são simpatizantes da causa batista, são simpatizantes da obra batista, nós chegamos, pastor João Emílio, a 105 milhões de pessoas. Em 177 mil igrejas batistas locais. A primeira igreja batista de Irajá faz parte de uma família com 177 mil igrejas batistas. Em 122 países e territórios, através de 235 convenções. Estou falando da família batista. Naturalmente, há outros batistas que não cooperam com a Aliança Batista Mundial. Então, temos uma família gigantesca, muito grande. Além disso, temos a família de Deus através de Cristo Jesus. Dessa família fazem parte todos aqueles batistas ou não, mas que professam e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Onde quer que você esteja, havendo alguém que confessa que Jesus é Senhor, você já está em casa. Você já está em casa. Então a sua família cristã, ela é enorme, é gigantesca. Você nunca vai estar sozinho ou sozinha. E aproveito o ensejo, juntamente com a Dione, minha esposa, para trazermos as saudações da igreja da qual somos membros, a Igreja Batista Colúmbia, na cidade de Falls Church, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o nosso pastor, Dr. Jim Bocan, mas também da Igreja Brasileira, que é a congregação de língua portuguesa da Igreja Americana, e o nosso pastor Haroldo Silva. Então vocês não estão sós, porque pelo menos tem dois aqui, Dione e Fausto, que já estão com vocês, em nome das duas igrejas às quais pertencemos. E a nossa família, Diane, que reside conosco, e Denise, que mora aqui no Rio, na companhia do esposo, o Mário Lúcio, mais conhecido como Zinho, e os dois netos, o Teodoro, com 4 anos e meio, e o Otto, com 9 meses. Então, os netos, vocês já imaginam o que eles fazem na vida da gente. É impressionante. Um amigo meu me diz, Fausto, quando eu penso no pai que eu fui, eu sinto vergonha de mim. Deixei muito a desejar. Mas quando me vejo como avô, eu fico impressionado. Eu vou além do que eu imaginei. Mas é verdade. O saudoso pastor Fanini dizia que o avô nada mais é do que o burro que o filho amansou para o neto montar. Olha, por experiência própria, eu assumo o meu papel de burro, amansado. É impressionante o que os netos fazem na sua vida. Não há pedido que você negue. Não há pedido. Como pai, eu neguei. E hoje talvez eu esteja compensando tudo que eu neguei, mas o neto gosta, porque o neto, como diz, o neto sabe até que tipo de comida você gosta. Ele, o vovô sabe o tipo de comida que eu gosto. É isso aí. Não quer verde? O vovô come o verde. Pode deixar, eu como o verde para você. Você só come a outra parte que você gosta. Não tem problema nenhum. Isso é parte da vida. Mas meus irmãos, graças a Deus, porque todos nós temos um pai comum, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu digo, nunca estamos sós. E neste momento, Johnny e eu dizemos, vocês não estão sós. Vocês sabem que todos os dias eu penso em Irajá? Todos os dias. Ela é testemunha disso. No prédio em que nós residimos, há um carro cuja placa é IRJ. Toda vez que eu passo por ele, mas toda vez, o meu cérebro imediatamente completa Irajá. Mas, não, eu não estou brincando, não. Eu já disse a ela, olha, olha o Irajá ali parado. Às vezes eu passo e não é Irajá, é aquele negócio todo. É impressionante. Então, estar com vocês aqui é como se eu estivesse todos os dias. Porque todos os dias eu estou vendo Irajá. Mais uma vez, vocês não estão sós. Vocês não estão sós. E um dia como hoje também muito especial, 12 anos do nosso pastor aqui na igreja, não é? Que bênção. Irmãos, ter um homem de Deus como o pastor João Emílio, a sua família, trazendo a palavra do Senhor, conduzidos pelo Espírito Santo. Parabéns, pastor. Parabéns, igreja. E que a igreja e pastor continuem o ministério de acordo com a vontade do Senhor. E para a glória do Senhor. Mas, sobretudo, não estamos sós. Porque há alguém que habita dentro de você e dentro de mim 24 horas por dia. Este alguém não é uma ideia. Este alguém não é um gás que enche. Este alguém não é um conceito. Este alguém não é um pensamento. Este alguém é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Você e eu nunca estamos sós, porque o Espírito Santo está com você e está comigo 24 horas por dia. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos conduz, como diz um pregador que ouço com certa frequência, é a melhor amizade que você pode ter, porque é o único amigo que não vai lhe criar nenhum problema. É o único amigo que não vai lhe decepcionar. É o único amigo que estará ao seu lado a qualquer momento, em qualquer situação, pronto para lhe dar todo e qualquer conselho de que você precisar. O Espírito Santo habita você, o Espírito Santo habita o meu coração. Por isso, nunca estamos sozinhos. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8, ele fala do Espírito Santo tantas vezes e tão enfaticamente, que muitas vezes pensamos que tudo que tem para se saber sobre o Espírito Santo está em João capítulos 14, 15, 16 e 17, mas especialmente 14 e 16. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele fala tanto do Espírito Santo que fica impossível nós deixarmos de pensar no impacto e no ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Tenho para mim que o Espírito Santo tem um ministério duplo. Junto àqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, o ministério do Espírito Santo é de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, trazendo-o, como ser humano, à presença de Cristo aos pés da cruz. Para o crente e no crente, o ministério do Espírito Santo é glorificar a pessoa de Jesus. Jesus disse isto: Ele me glorificará. Então, o Espírito Santo na sua vida e na minha vida, Ele há de glorificar a pessoa de Jesus. Ele não vai me glorificar, não vai glorificar você, mas vai glorificar Jesus em você, glorificar Jesus em mim. É o ministério do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz o seguinte, eu vou ler o capítulo todo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma longa exposição do apóstolo Paulo até este momento, para colocar os versículos que antecederam a este, numa síntese extraordinária: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se em algum momento no seu coração se levantar a pergunta, estou eu agradando a Deus? Então faça uma outra pergunta para você mesmo: estou andando na carne? Isto é, estou andando contrariamente à orientação do Espírito? Porque a palavra diz, aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Mas vamos continuar. A partir do versículo 9 agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mencionei o evangelista Billy Graham e ele mesmo num sermão contou que certa ocasião estava fazendo uma viagem de avião e atrás dele uma pessoa embriagada, no banco de trás, na poltrona de trás. E este senhor embriagado, diz Billy Graham, começou a dizer muita bobagem. E alguém sussurrou a ele, feche a boquinha, porque o evangelista Billy Graham está sentado na sua frente. Billy Graham disse que o homem se levantou, e Billy Graham é um homem alto, ele é alto. Este homem era mais alto do que ele. Levantou-se e disse, o senhor é o Billy Graham? E o Billy Graham disse que com voz bem fraca, disse, sou. E o homem disse, muito obrigado. Os seus sermões têm transformado a minha vida. E o evangelista disse para o auditório ao qual ele pregava, naquele momento eu pensei, se os meus sermões têm transformado a vida deste homem, é porque realmente são meus sermões. Não foi o Espírito de Deus que transformou a vida dele. E é verdade. É o que Paulo diz. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós podemos encontrar, e você e eu temos encontrado muitas pessoas que dizem, trazem para si o título de discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, mas o testemunho não bate com o nome de Jesus. Mas a palavra diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Pode ser membro de uma igreja, pode ser fiel, pode ter uma vida moral inatacável, mas não estamos falando em fidelidade, em vir à igreja, não estamos falando em vida moral inatacável, estamos falando em um espírito rendido a Cristo. Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não faz muito estava ouvindo um pregador que disse o seguinte, todo dia quando você se levantar, a primeira coisa que você deve fazer antes de sair da cama, se bem que na maioria das vezes nós estamos tão atrasados, pelo menos parece, que a gente não sai da cama, a gente salta da cama, a gente pula da cama. Mas ele disse, antes de sair da cama, diga na sua oração, Senhor, vou começar o meu dia agora, mas eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Vou sair da cama agora, guiado pelo teu Espírito. Submeto a minha agenda de hoje ao teu Espírito. Tudo o que eu estou planejando fazer, coloco debaixo do teu Espírito, porque eu quero ser guiado pelo teu Espírito. E Paulo diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa semana, os evangélicos, e particularmente nós batistas, perdemos um grande homem de Deus, Dr. Russell Shedd, que ministrou a palavra em nosso país desde 1963, portanto há 53 anos, sempre a partir da cidade de São Paulo, mas percorrendo este Brasil de ponta a ponta em congressos, assembleias de todas as denominações, extremamente respeitado, extremamente respeitado. E no último vídeo que ele deixou gravado, que eu sei que muitos a esse vídeo já assistiram, ele fala dos seus sofrimentos. E diz que o sofrimento nos ajuda a desmamar deste mundo e a nos colocar na direção da ida para o céu. E Paulo diz que ele tem certeza que as aflições deste tempo presente, e se eu perguntasse, há alguém aflito entre nós? Certamente, e possivelmente, todos nós, de uma certa forma, temos aflições. Algumas com maior intensidade ou menor intensidade. Mas Paulo diz, eu estou certo de que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Daí a expressão do Dr. Shedd. O sofrimento está nos levando a nos desmamarmos deste mundo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Há uma classe de estudo bíblico para homens na nossa igreja, lá nos Estados Unidos, que eu dirijo todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã. São 15 ou 20 homens, em média 14, 15, que lá estão toda quinta-feira às 7 horas da manhã, e nós estudamos a Bíblia. Começamos os primeiros 10 minutos com um café e uma rosquinha, porque ninguém é de ferro. E depois entramos na Bíblia até as 8 horas. E em certa ocasião eu levantei este versículo e perguntei a eles, o que é que vocês entendem com o que Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Porque quem vence, vence. Vitória é vitória. Vitória é vitória. Como é que você pode ser mais do que vencedor? Porque se você já é vencedor, você já é vencedor. E um deles trouxe uma perspectiva muito interessante. Ele disse, eu penso o seguinte, eu penso nas grandes batalhas entre países, reinos, em que um vence. Ele não apenas vence a batalha, ele leva todo mundo como escravo dele. Ele é mais do que vencedor. Ele disse, eu entendo que o que o Paulo está dizendo é o seguinte, você não apenas venceu as suas batalhas, mas você subjugou os seus inimigos. Você não apenas venceu o seu vício, não foi uma vitória, somente isto. Você subjugou-o, você lhe tirou as forças, você lhe tirou o ferrão, como Cristo fez com a morte, a ponto de Paulo levantar essa pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Jesus não apenas venceu a morte, ele aniquilou a morte. Como já se disse, o domingo da Páscoa é um domingo em que celebramos o dia que a morte morreu. É isso aí. Você é mais do que vencedor. E então Paulo conclui dizendo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, você nunca está só. Sendo filho ou filha de Deus, o Espírito de Deus habita o seu coração. Você nunca está só. E mais do que isto, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você é mais do que um vencedor. Porque você está subjugando os seus inimigos. Dentro deste capítulo 8, você observou que há vários pontos que o apóstolo Paulo levanta. Um deles é o da oração ou da intercessão, dizendo porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa vida de oração, ela está sempre debaixo de algum tipo de ataque. Isso é normal. Porque se há uma coisa que o diabo não quer, é ver você orando. O diabo não tem nenhum problema em ver você vindo à igreja. Pode ter as suas preocupações. Dando o seu dízimo, dando o seu testemunho. Eu entendo que ele deva ficar olhando, olhando. Mas na hora que ele vê você orando, ele sabe que você está conectado ou conectada como o maior poder que existe na face da terra. Você está com Deus em Cristo Jesus. Agora, Paulo diz aquilo que eu já experimentei, experimento na minha vida o tempo todo, que você talvez já tenha experimentado. Nós não sabemos orar como convém. Há momentos que eu não sei nem como começar uma oração, muito menos terminá-la. E talvez você tenha a mesma experiência. E Paulo diz, o Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E em momentos assim eu me lembro desse versículo e pergunto a mim mesmo, por que é que há alguma preocupação em mim em não saber orar como convém? Se Paulo, aquela Paulo, diz que ele não sabia, e eu? É evidente que eu também não sei. Ora, Paulo, que eu considero um gigante, todos nós consideramos um gigante da obra de Deus, um intérprete por excelência da pessoa de Jesus, se ele diz que havia momentos que ele não sabia como convinha orar, quanto mais nós, mas ele diz, é bom nos lembrarmos de que nesses momentos o Espírito Santo intercede por nós. Então mesmo quando você sente que a sua oração parece uma bola de pingue-pongue que você manda para cima, bate no teto e volta, ainda assim, lembre-se, a sua oração foi ouvida não porque você a fez, mas porque o Espírito Santo a interpretou por você. É apenas a nossa sensação, a nossa impressão de que não passou do teto, mas a oração foi levada à presença de Deus pelo Espírito Santo. Ele intercede por você, ele intercede por mim, e diz a palavra, com gemidos inexprimíveis que não podem ser colocados em palavras. Intercede como? Quantos advogados nós temos aqui? Deixa eu ver. Tudo bem. Temos alguns. Muito obrigado, meu irmão. O Espírito Santo intercede porque como um advogado, ele nos representa diante de Deus. Ele nos representa diante de Deus. Você não tem de ir, é ele quem vai em seu lugar. Há muitos anos, quando ainda na primeira igreja batista do Rio, eu recebi uma notificação judicial intimando-me para comparecer a uma audiência com o juiz. Causa: subversão da ordem pública. Eu me espantei porque eu sempre me considerei uma pessoa boa, quer dizer, eu nunca criei problema para ninguém. Agora, ser chamado, ser intimado a comparecer a uma audiência com o juiz porque eu estava criando problema na ordem pública, para mim foi algo assim impressionante. E a minha pergunta agora, eu fui ou não fui? Não. E eu vou? Não fui. Mas fui. Ou como diz alguém, acabei fundo. Fui. Por quê? Eu não fui em pessoa. Mas eu chamei 3 advogados da igreja, entreguei aquela notificação, disse, vão lá em meu lugar. E eles foram. E depois voltaram e disseram, fique tranquilo. Alguém, lá na Praça Sáenz Peña, incomodado com os cultos ao ar livre das igrejas daquela área da cidade, durante um ano foi filmando todos os pregadores que pregaram naquela praça. E no final do ano, esse alguém juntou todo mundo e entrou com uma ação. E os meus advogados disseram, quando nós chegamos lá, tinha mais 50 pastores. Mas o juiz simplesmente dirimiu a dúvida. Não há problema. Eu não fui. Mas fui, isto é, não fui pessoalmente, mas fui através dos advogados que funcionaram exatamente como meus representantes. O que Paulo diz é que o Espírito Santo intercede por nós, isto é, nos representa diante de Deus. Porque quem sou eu para entrar na presença de Deus? Não tenho dignidade alguma, não tenho mérito algum. Não tenho santidade alguma, mas o Espírito Santo vai diante do Pai e diz: eu estou aqui em nome de Fausto Aguiar de Vasconcelos, trazendo a petição dele. E como o Espírito Santo usa a linguagem do Pai, que é uma linguagem que nós humanos não entendemos, ele então vai colocar a minha oração nos termos exatos e precisos. Dia 1 de maio de 1998, saí com a família de manhã, retornamos para casa e eu, com preguiça de colocar o carro na garagem do edifício, resolvi deixá-lo do lado de fora. Subi. Duas horas depois eu voltei, porque tinha de sair. Olhei assim e achei interessante, porque eu tinha deixado o carro estacionado com a antena virada para cá. Eu agora vejo um carro com a antena virada para lá. E eu cheguei perto, não era o meu carro virado. Ele não estava lá. E nessas horas a sua mente começa a jogar jogos com você. Então eu falei: será que eu deixei mesmo o carro aqui? Entrei na garagem. Quem sabe eu deixei lá dentro e esqueci. Mas não estava lá. Dei uma volta em todo o quarteirão, tentando encontrar o carro. Era a minha mente fazendo um jogo ou tentando se ajustar à realidade que o carro não estava lá. Finalmente eu me dei conta de que o carro não estava lá. Fui à delegacia, porque no dia do trabalho, no feriado, alguém resolveu trabalhar. Fui à delegacia, mas não é o policial não, foi o outro que levou o carro, que estava trabalhando no dia do trabalho. Em vez de eu tirei feriado, ele não tirou. E o delegado, ou quem me atendeu, disse: olha, o senhor já é a quinta pessoa hoje. Tem muita gente trabalhando hoje. Isso é verdade, estou vendo. Muito bem. Ele disse: assim tiver alguma coisa, eu voltarei. Mas primeiro, responda uma pergunta. O seu carro foi roubado ou furtado? Eu disse: doutor, para mim tanto faz, porque o carro desapareceu. Se ele foi furtado, se ele foi roubado, ele... Não. É importante saber, por causa do seu seguro. Carro furtado é uma coisa, carro roubado é outra coisa. Aprendi mais uma lição na vida. Ora, pense nisso, quando você ora a Deus, o Espírito Santo não apenas representa você, como faz um advogado, mas ele interpreta a sua oração, colocando-a na linguagem correta diante do Pai. Porque muitas vezes a sua oração é uma oração belíssima, como a minha. Semanticamente, extraordinariamente bem. Você tem o sujeito, o verbo, o predicado, objeto direto, tudo. Tudo direitinho. Outras vezes, a sua oração, como a minha oração, pode ser uma coisa tão confusa, que a gente não sabe por onde começar e não sabe nem como terminar depois que começou. Outras vezes, a sua oração e a minha oração pode ser apenas uma lágrima descendo o nosso rosto, nós não sabemos como dizer. Outras vezes, a sua oração, a minha oração, pode ser uma amargura. O seu coração, o meu coração, parece um vulcão que está próximo a explodir. Muitas vezes a sua oração e a minha oração é apenas uma dúvida. O Espírito Santo pega aquela dúvida e a coloca com as palavras certas. O Espírito Santo pega aquela amargura e a traduz nas palavras certas. O Espírito Santo pega aquela confusão do seu coração e a coloca nas palavras certas. O Espírito Santo pega aquela lágrima que você está vertendo porque a tristeza é muito grande, ele vai e coloca nas palavras certas. Por isso, ele intercede por nós, representando-nos e interpretando-nos com gemidos que apenas o Pai pode compreender. Então, quando você tiver vontade de orar, ore. Quando você não tiver vontade de orar, ore. Até a vontade aparecer. Mas ore. Por quê? Porque quer querendo orar, quer não querendo orar, quem vai orar por você é o Espírito Santo. Então diga o que você está pensando do jeito que está vindo. Do jeito que está vindo. Uma priminha, segundo grau, pequenininha, estava com resfriado e foi orar. E disse: Deus, eu estou com resfriado. Naquela hora ela espirrou. Pá! Ela disse: está vendo? Qual é o problema? O Espírito Santo pegou aquele espirro e levou à presença de Deus. Então, em qualquer situação, ore. Porque quem está orando por você é o Espírito Santo. Você nunca está só. Vamos curvar a nossa cabeça em oração. Se você está neste momento, neste domingo, nesta hora, passando por alguma situação que está trazendo peso ao seu coração, e você tem orado, mas não sabe se está orando da maneira correta, se é isso mesmo, você talvez nem esteja sabendo como orar, uma coisa eu posso lhe dizer: o Espírito Santo já está orando por você. Ele já está representando você, ele já está interpretando a sua oração. E eu quero pedir o cumprimento destas palavras sobre a sua vida. Então, se você está vivendo um momento hoje, em que há um peso no seu coração, e você e Deus sabem o que é que este peso representa, fique em pé onde você está para nós orarmos agora. Se você sente que é este o momento, você precisa da intervenção de Deus na sua vida. Pode ser uma questão trabalhista, pode ser um desemprego, pode ser uma questão legal, pode ser uma questão de família, pode ser uma desavença entre amigos, ou algo relacionado com a sua saúde, com o seu casamento, com a sua vida financeira, eu não sei. Mas você não está sozinho ou sozinha. O Espírito Santo, diz a palavra, habita o seu coração, e se ele habita o seu coração, você é guiado ou guiada por ele. Então, ore, do jeito que vier. Abra o seu coração, deixe a oração sair. Porque o Espírito Santo vai pegar a sua oração e vai levá-la à presença de Deus. É promessa dele. Senhor, neste momento, eu suplico o cumprimento de Romanos capítulo 8, versículo 26, na vida daqueles que estão em pé agora. Com isto dizendo: este é o momento na minha vida em que há um peso na minha alma, e eu preciso da intervenção de Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito já está interpretando, representando, traduzindo a oração. E concede a cada irmão e a cada irmã em pé agora a certeza de que, agindo eu, quem impedirá? Pois oramos no nome de Jesus. Amém.